Ciência.
O Magazine Ciência, hoje apresentado por Isabel Pinto Machado.
Começou ontem em Marrakech a COP22, 22ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, cujo objetivo é definir as regras de aplicação do Acordo de Paris, assinado no ano passado por 192 países e que visa reduzir a menos de 2 graus centígrados o aquecimento do planeta em relação à era pré-industrial. Mas este acordo, que entrou simbolicamente em vigor na passada sexta-feira, não é vinculativo e tampouco prevê sanções quanto ao seu incumprimento. João Branco, presidente da direção da ONG Quercus em Portugal, Associação de Conservação da Natureza, mostra-se cético quanto ao que sairá da COP22 e alerta para o facto de que a meta do dióxido de carbono na atmosfera já foi ultrapassada, o que não estava previsto no Acordo de Paris.
Na COP22 está a haver uma grande expectativa para que os países antecipem a divulgação de medidas que sejam mais fortes e, ao mesmo tempo, que aconteçam mais cedo, de modo a ser possível cumprir os objetivos do Acordo de Paris.
No fundo, esta COP22 vai definir as regras de aplicação, mas não há qualquer tipo de sanção prevista para quem não as cumprir. Isto não é uma má partida?
Não. Não há. E sabe-se que o que os países têm em cima da mesa não chega para atingir os objetivos do Acordo de Paris. A grande questão é, será que os países vão mesmo tomar medidas sérias e eficazes que resultem na diminuição da emissão de dióxido de carbono para a atmosfera? Essa é que é a pergunta que ninguém sabe responder. Estamos aqui na expectativa de que isso possa acontecer, mas, por outro lado, também há muita gente que não acredita que isso vai acontecer.
Sobretudo que os grandes países poluidores, China, Estados Unidos e Índia, assinaram o acordo, mas poderão, doravante, por exemplo, comprar as cotas a países menos poluentes, e neste caso são sempre os países mais pobres e designadamente o continente africano, e continuarem a poluir a atmosfera da mesma maneira.
Não é só isso. Repare que mesmo os compromissos de alguns países, como por exemplo a China, só se compromete a começar a baixar as emissões a partir de 2030, o que é preocupante, e se assim for, o Acordo de Paris não vai funcionar. Portanto, o que todos querem neste momento é que os países antecipem os seus objetivos, porque mesmo os objetivos dos países europeus, começa-se a ter a sensação de que o tempo vai passar e os objetivos não vão ser cumpridos. Portanto, tem que haver sinais fortes por parte dos governos que estão mesmo com vontade de tomar as medidas necessárias.
Falava-me de China, que só o porá em vigor a partir de 2030, ora precisamente na semana passada. As Nações Unidas alertaram para que em 2030 as emissões de gás a efeito de estufa vão ultrapassar as 14 mil milhões de toneladas. Isto é um número incrível.
Sim, estamos todos mais preocupados é que um organismo das Nações Unidas para o Clima já anunciou, há cerca de um mês, que o dióxido de carbono na atmosfera já ultrapassou realmente as 400 partes por milhão. E, portanto, a quantidade de gases de efeito de estufa na atmosfera, afinal, é maior do que o que se julgava quando se assinou o Acordo de Paris. E face a esta nova realidade, ou há uma grande ambição por parte dos países na redução das suas emissões, ou por simplesmente o acordo não vai resultar. E é disso que estamos à espera, para saber afinal o que é que os países vão fazer face à nova realidade, porque este anúncio de que o dióxido de carbono na atmosfera já ultrapassa as 400 partes por milhão, digamos, foi um balde de água fria, porque ninguém estava à espera que esse valor fosse atingido já este ano.
Vamos fazer um bocadinho antes de vulgarização. Significa o quê, concretamente? 400 partes.
Que em cada milhão de moléculas, 400 são de dióxido de carbono. Mas o que conta aqui é que o limite máximo que se julgaria aceitável era 350 partes por milhão. E, portanto, nós já estamos acima desse limiar.
Portanto, a situação é já irreversível.
Não sabemos se é irreversível, mas é preocupante.
E acredita que em Marrakech, por exemplo, se conseguirá implementar os mecanismos de transparência para que cada país seja como que fiscalizado para a adoção das medidas que vai ou não prometer em Marrakech?
Eu espero que sim, mas mais importante do que isso é preciso realmente que os países passem das promessas aos atos, porque estar a dizer que se vai fazer e depois não se faz nada, isso não resolve nada e muitas vezes os governos têm práticas diferentes daquilo que dizem. Por exemplo, o governo português diz que está comprometido com a redução de emissões, mas ao mesmo tempo não cancela as concessões de exploração de petróleo no Algarve e em Peniche, por exemplo. Portanto, os sinais para a sociedade são contraditórios.
Sendo otimista, imaginando que desta cimeira sairá algo de concreto e não uma mera declaração de políticas, isto necessita fundos para ser aplicado, mesmo se a estratégia global não existe ainda. E, por exemplo, em relação aos países africanos, estes reivindicam subvenções não reembolsáveis, já que são as primeiras vítimas das mudanças climáticas e os menos contribuidores para o aquecimento do planeta.
Bem, os fundos que estão já comprometidos são claramente insuficientes. Mas a questão da falta de fundos, digamos assim, não se aplica só aos países africanos, porque, por exemplo, os países da Europa, como Portugal, também precisa de muito dinheiro para converter a parte da energia que é produzida a partir do carvão, por exemplo, em energias renováveis. E ainda não está claro de onde é que esse dinheiro virá, ou se sequer se o governo tem dinheiro para suportar essa mudança. Portanto, em relação aos fundos e ao dinheiro necessário para diminuir as emissões, ainda há muito por fazer e ainda há muitas incógnitas.
Portanto, o horizonte é longínquo.
Sim, sim, sim. Vamos ver o que acontece agora. Mas, como lhe disse, embora haja uma grande pressão para que os países anunciem medidas, por outro lado, começa também a haver alguma descrença, porque as pessoas, e principalmente os ambientalistas, sentem que a realidade está a andar mais depressa do que as medidas que os governos podem tomar.
Portanto, há urgência, mas a política não segue.
Exatamente.
João Branco, presidente da direção da ONG ambiental portuguesa Quercus, a propósito da COP22, que decorre em Marrakech até 18 de novembro.